Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto da vigília Lula Livre em Curitiba, que resiste hoje a 157 dias, a 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde há 5 meses o ex-presidente Lula permanece injustamente preso. E vamos às principais manchetes da rede de hoje. Feriado da Independência tem manifestações no Brasil e no mundo por Lula Livre. Vigília Lula Livre completa 5 meses de resistência e recebe visita de João Pedro Stedile, da coordenação do MST. Ministro Luiz Roberto Barroso desrespeita a lei da ficha limpa e proíbe Partido dos Trabalhadores de usar nome de Lula na campanha eleitoral. Está no ar a Rede Lula Livre desta segunda-feira, 10 de setembro de 2018.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
E para começar a edição de hoje, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pelos ativistas que estão aqui, na Vigília Lula Livre, resistindo aos arredores da Polícia Federal. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Você pode mandar o seu bom dia para Lula. Para isso, basta enviar o áudio com seu nome e cidade para nosso WhatsApp com seu bom dia. Anote aí o número, DDD 11 99113-5441. Repetindo, DDD 11 99113-5441. Pedidos por Lula Livre ecoaram no Brasil e no mundo durante o feriado prolongado de 7 de setembro. Militantes de movimentos populares, pastorais, sindicatos e partidos de esquerda participaram da 24ª edição do Grito dos Excluídos e das Excluídas. Com o lema "Desigualdade gera violência, basta de privilégios", os movimentos populares criticaram a reforma trabalhista e a precarização do trabalho, o aumento do desemprego e do custo de vida, o congelamento dos gastos públicos e pediram liberdade para Lula, preso há mais de 150 dias na Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba. Em São Paulo, o ato ocorreu por volta das 10 horas da manhã e saiu da Praça Oswaldo Cruz, próximo à Avenida Paulista, em direção ao Parque do Ibirapuera. Políticos como o candidato a governador do estado de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho, também estiveram presentes. Presente no ato de São Paulo, o coordenador da Central de Movimentos Populares e um dos 7 militantes que participaram da greve de fome por justiça no Supremo Tribunal Federal, o Luiz Gonzaga GG, ele fez um balanço do ato extremo e prestou apoio ao ex-presidente Lula durante discurso feito no trajeto do ato. Vamos ouvir então o discurso do GG durante a 24ª edição do Grito dos Excluídos.
Falar da greve de fome de 26 dias é fácil, mas o mais difícil, companheiras e companheiros, é ver esse país tá passando por onde está passando. Cada dia que passa, um ataque aos direitos da classe trabalhadora brasileira. E um ataque que o país vem sofrendo no dia a dia, passa exatamente por onde? Pelas injustiças cometidas pelo STF.
Além do Grito dos Excluídos, diversas cidades e capitais do Brasil tiveram vários atos espontâneos de apoio ao ex-presidente Lula. Os famosos lulaços ocorreram em Florianópolis, Salvador, Olinda, Porto Alegre e São Paulo, e que também teve manifestações. Na capital paulista, um bloco de carnaval chamado Bloco Vem com Lula ocupou a Avenida Paulista, coração da cidade de São Paulo, pedindo Lula livre e clamando por democracia. O bloco arrastou centenas de pessoas ao ritmo de marchinhas e do hino Olê, Olê, Olá, Lula, Lula e do canto Lula livre. Vamos ouvir um trecho, então, dessa manifestação de São Paulo. No exterior, pedidos pela liberdade de Lula também ocorreram. Nos Estados Unidos, o Comitê Defend Democracy in Brazil, de Nova York, pediu a libertação de Lula durante o amistoso entre a seleção brasileira e os Estados Unidos, que aconteceu em Nova Jersey na sexta-feira. A faixa com a frase Free Lula, estendida na arquibancada do estádio MetLife, foi uma maneira de mandar um recado para o mundo de que o ex-presidente Lula é um preso político. Após a partida em que o Brasil venceu a seleção da casa por 2-0, a participante do ato e ativista do Comitê em Defesa da Democracia no Brasil, Miriam Marques, gravou um vídeo ainda no estádio para as redes sociais do grupo falando sobre a receptividade dos imigrantes em relação à defesa da liberdade para Lula. Vamos ouvir.
A importância desse ato que hoje, particularmente hoje no Brasil, que as pessoas estão querendo defender a violência, tem muita gente aqui que vem nos agredir, agora no final, entendeu? Mas também teve muita gente que vem nos apoiar, que veio falar que é Lula, falar que é 13 e que não aceita o fascismo no Brasil. Esse pessoal aqui só assiste a Globo, eles infelizmente, a Globo Internacional, ela aposta todas as fichas na comunidade imigrante brasileira. Por quê? O pessoal tem saudade do Brasil, o pessoal quer saber o que está rolando. Então todo mundo assiste a Globo e fica nessa lavagem cerebral que a Globo fica fazendo. O pessoal fica muito conectado com isso. Então foi isso, mas foi muito legal, muita gente apoiando o Lula.
Além dessas, outras ações pela liberdade de Lula já aconteceram em Nova York, como o Lulaço na Times Square domingo passado, e protestos organizados pelos imigrantes brasileiros em frente à sede das Nações Unidas, que ocorreram em agosto. Depois de afrontar o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, que determinou ao Brasil que garantisse os direitos políticos de Lula, mantido como preso político, o ministro Luiz Roberto Barroso tomou mais uma decisão inusitada. Impediu que Lula seja exposto nos comerciais do Partido dos Trabalhadores. De acordo com a determinação do ministro, o PT deve tirar qualquer referência escrita, oral, pictográfica ou gráfica à candidatura de Lula da propaganda para não induzir, de acordo com o ministro, o eleitor ao erro. O partido também não pode manifestar apoio a Lula em nenhuma peça da propaganda e nem de nenhum candidato da coligação. Se o partido descumprir a ordem, poderá ter suspensa sua propaganda no rádio e na televisão. O governador do Maranhão, Flávio Dino, que foi juiz antes de assumir o cargo no Executivo Maranhense, contestou a decisão do ministro e lembrou que na própria lei da ficha limpa, no artigo 16A, o candidato cujo registro esteja sob júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral. A decisão de Barroso foi feita no âmbito de uma reclamação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral contra Lula e a coligação do Partido dos Trabalhadores. A presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, decidiu na noite desse domingo negar a prorrogação do prazo para o PT substituir o ex-presidente Lula na chapa presidencial. Com a decisão, o partido tem até esta terça-feira para fazer a troca de nomes. Os advogados eleitorais do ex-presidente haviam pedido ao TSE a prorrogação por mais 6 dias do prazo. A defesa alegou que essa data deveria considerar a análise de recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão da própria Corte Eleitoral de negar o registro da candidatura de Lula. Para a defesa, uma decisão definitiva sem essa análise do Supremo seria uma injustiça. Essa é uma das diversas decisões tomadas pelo Judiciário que a defesa do ex-presidente vem contestando. De acordo com a matéria assinada por Rafael Tatemoto, da Rádio Brasil de Fato, que ouviremos agora, com trâmites alterados no caso de Lula, o Judiciário vem se apoderando de diversas decisões políticas feitas pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos ouvir.
Após o Tribunal Superior Eleitoral impedir a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República neste 1º de setembro, a defesa do ex-presidente reagiu em diversas frentes. A primeira pediu a suspensão dos efeitos da pena determinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, no entanto, rejeitou a liminar. A decisão do ministro é marcada por uma contradição. O pedido da defesa de Lula é baseado na determinação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que o próprio Fachin acatou quando deu o único voto favorável à candidatura de Lula. O advogado e coordenador do setorial jurídico do PT, Partido dos Trabalhadores, Vitor Marx, fala sobre a decisão contraditória de Fachin.
Ele apresentou um voto esclarecedor e muito objetivo em relação à decisão do Comitê da ONU sobre a aplicabilidade de Rodrigo brasileiro. Tendo em vista que ele já se pronunciou isso em outro momento, seria muito razoável que, preliminarmente, ele desistisse.
A impugnação da candidatura Lula, na visão do advogado eleitoral Fernando Amaral, deve ser resolvida logo, por conta do prazo para a substituição da chapa.
Do ponto de vista objetivo, uma decisão dessa liminar é sempre que você tem uma insegurança. Era melhor que fosse julgado em plenário, né, por uma decisão que tivesse a possibilidade de reversão dessa decisão fosse menor do que uma decisão como a liminar. Não dá para você trocar e esperar o recurso que se vingar, você volta à situação anterior. Não, você decidiu por trocar, você trocou, o recurso se perde objeto.
O prazo previsto na legislação para a substituição da chapa se encerra dia 15 de setembro. Já o definido pelo Tribunal Superior Eleitoral termina dia 11 do mesmo mês. Além do pedido negado por Fachin, a defesa de Lula conta ainda com outros dois processos que aguardam definição judicial. Um recurso extraordinário no Tribunal Superior Eleitoral e uma petição ao Supremo Tribunal Federal, ambos contestando a decisão do TSE que impediu a candidatura do ex-presidente. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Rafael Tatemoto.
O ex-presidente da França, François Hollande, criticou a determinação da justiça brasileira em barrar a candidatura de Lula para as eleições de outubro, inclusive desrespeitando a determinação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, no qual o Brasil é signatário. Em entrevista para o portal Diário do Centro do Mundo, Hollande afirmou que, abre aspas, "Eu considero que há um risco se Lula for retirado do processo eleitoral de ir para uma direção que no Brasil, grande país democrático, é preciso jamais esquecer o seu passado, a da ditadura. A população nesse grande país democrático corre o risco de não poder escolher o presidente que lhe parece apropriado para solucionar os problemas do Brasil." Fecha aspas. A entrevista completa com o ex-presidente francês pode ser lida no site do Diário do Centro do Mundo ou no site do PT. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta recursos nas cortes superiores para poder disputar a eleição, ainda sustenta a liderança com 33% das intenções de voto para a presidência da República. O percentual foi divulgado nesta sexta-feira pela XP e PESP e traz em segundo lugar o deputado Jair Bolsonaro com 20%, seguido por Ciro Gomes com 8% e Marina Silva da Rede com 7%. A pesquisa foi feita entre os dias 2 e 5 de setembro, antes do ataque a Jair Bolsonaro, que inclusive ostenta a maior taxa de rejeição, 62%, dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Num cenário sem Lula, o candidato a vice Fernando Haddad, com apoio do ex-presidente, alcança o segundo lugar com 14%. Bolsonaro assume a dianteira com 20%, Ciro e Marina empatam com 8%, e Geraldo Alckmin vai a 7%. Sem a menção do apoio de Lula, Haddad, este fica com 8% e Ciro e Marina sobem a 11%. O levantamento ouviu 2 mil eleitores e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
9 horas mais 57 minutos. Na sexta-feira, dia da independência do Brasil, a vigília Lula Livre, que completou 5 meses neste fim de semana, recebeu o dirigente nacional do MST, João Pedro Stedley, para uma roda de conversa sobre os desafios da conjuntura atual com os militantes que estão em vigília pela liberdade do ex-presidente Lula. O dirigente participou do Boa Tarde ao ex-presidente de uma roda de conversas. No Boa Tarde a Lula, Stedley reafirmou seu apoio ao líder petista e sua convicção de que em breve Lula será solto. Vamos ouvir então a saudação de Stedley no Bom Dia ao ex-presidente Lula, que ocorreu na sexta-feira, dia 7.
Lula, aqui não está apenas o João Pedro, aqui estão dezenas de companheiros que representam o povo brasileiro de diversos estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas. Aqui nós somos um bando de teimosos que não arredaremos o pé enquanto nós não vermos a justiça ser estabelecida nesse país. E junto com a justiça, com a tua liberdade, a nossa missão é daqui até o dia 7 de outubro arregaçarmos as mangas e não descansarmos nenhum dia até nós elegermos dia 7 de outubro o governo Lula. Não importa quem o Tribunal Superior Eleitoral decidir que vai estar na urna.
E com essa fala de João Pedro Stedley, a Rede Lula Livre vai ficando por aqui. Eu sou Gabriel Carriconde, esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser, na produção Franciele Petri e Beatriz Pasqualino, apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Lembrando que a rádio que várias rádios em todo o Brasil estão retransmitindo os conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como a comunitária Malhada do Jatobá, FM 87,9 de São João do Piauí, Rádio Sampler Web, as emissoras da Rede Soberania e mais de 10 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Agradecemos a sua companhia, desejamos a todos uma excelente segunda-feira e até amanhã. Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.